Muito bem, senhores deputados, estivermos de acordo, vamos então estabelecer a solução da redação final dos artigos 252, 264 e 318. Senhor deputado António Leitão Marques.
Senhor Presidente, não perceba porque não. Na minha sugestão foi que se assentasse num entendimento que, para nós, quer dizer, não precisa de ser deliberado, na medida em que isto aqui é um exercício de pergunta por oposição. Eu gostava era de dar encerrada este debate no seu conjunto. A mesma chave de critério de resolução disto é conjunta, sendo que nos casos dá uma aceitação, dos casos não dá aceitação, e por nós podemos terminar a reunião com isto. A reunião, ou este ponto de ordem de trabalhos, três são aceitos, dois não são aceitos e ficam como estão. E, portanto, o processo termina aqui. Não...
Os
a do
dois
limite da dívida e a do contribuição
142
do...
e 211.
E a tarifa, sim, a 211, tarifa do... Da... Gás de garrafa.
Senhor deputado João Paulo Correia.
Graças, Presidente. Portanto, julgo que a prática é questionar artigo a artigo se os grupos parlamentares dão consenso ou não dão consenso, não é? Portanto, acho que poderíamos passar exatamente para isso. E já fizemos o debate de forma muito exaustiva e temos condições de avançar para a etapa final da reunião.
Então?
Muito bem. Então, vamos por ordem dos artigos. Vamos para o artigo 142. Redação final do artigo 142. Financiamento do Orçamento de Estado, a expressão até ao montante máximo de 10, 200, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Não há, há uma proposta de redação final apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS e há objeções do Grupo Parlamentar do PSD e também do Grupo Parlamentar do CDS. O que significa que se mantém a redação, que é, aliás, também a redação proposta pela DAPLEN, em bom rigor. Passamos, então, ao 211. Vamos ver a proposta outra vez.
Oh, senhora Presidente,
Senhor,
para que a coisa seja clara, o PSD prefere a votação, ou melhor, prefere a formulação que constaria de uma hipotética proposta que o PS apresentasse, que fundisse aquilo que esteve em reticências com o que foi alterado. Preferimos isso, porquê? Porque delimita mais o poder do Governo e cria critérios mais apertados para a criação da tarifa solidariedade no gás. Preferimos isso. Temos um problema, que é um problema jurídico e técnico, é como é que nós vamos assumir que coisas que, em sessão do parlamentar, só foram votadas, se quiserem, como reticências, relativamente a uma coisa que já não existe naquele momento, porque a proposta é uma proposta de substituição, a proposta de alteração, como sabem, desaparece nesse momento, nem sequer está no sistema, naquele segundo em que ela é votada, como é que nós podemos assumir que isso foi votado também? É esse o nosso problema. Nós preferimos aquilo que lá estaria, subjacente às reticências, mas não está lá.
Apenas a tentativa de ajudar a resolver este problema. O PSD pode assumir que a proposta de substituição, a proposta 378C de substituição, onde constam as reticências, é o texto da proposta 378C original, e onde há texto normal ou negrito, são as alterações efetuadas pela substituição da proposta original. E como nós votamos, não foi a linha sequer, foi o conjunto da proposta, foi a proposta de substituição. Portanto, votamos toda a proposta de substituição em conjunto. O problema fica resolvido se assumir que a proposta de substituição, onde estão reticências, era o texto da proposta anterior, e onde está o texto, é o texto da proposta alterado. E isto permitia assumir que toda a proposta foi votada com este entendimento e permitia que o texto final que consta no Orçamento de Estado fosse o texto que era a intenção do proponente. Se isto não for feito assim e for feito a seguir à sugestão do PSD, vamos ter um texto amputado,
com reticências.
Qual é a interpretação que os grupos parlamentares fizeram quando receberam uma proposta de substituição sobre uma proposta de alteração?
Agora, pegando nisso, nesse sentido. Sr. Presidente, mais uma vez aquela questão dos negritos. Nós vemos aqui nesta proposta que há texto normal e texto a negrito. O texto a negrito entendemos que é aquilo que é mudado relativamente à proposta anterior. Não há PPL aqui, portanto, o que é que há? O que é o anterior? O anterior é a proposta, a versão anterior desta proposta. Se houvesse PPL, poderia haver a dúvida que se estava a mudar a PPL ou a proposta. Não havendo sequer proposta na PPL, sendo este um aditamento do novo artigo. O entendimento que nós fazemos é, o texto normal aqui era igual à proposta que tinha sido submetida antes, o texto a negrito é aquilo que o grupo proponente quis mudar neste, relativamente à proposta anterior. Portanto, o nosso sentido da votação disto não foi apenas o que está aqui, foi o que está aqui remetido por cima, sobreposto à proposta anterior. Se não for este o entendimento de todos os grupos parlamentares, e tenho o direito de fazer esse entendimento, o que vai aparecer na lei do Orçamento de Estado é um texto amputado, com falhas, com lacunas, que pode ser resolvido esse problema, os partidos assumindo que o texto de substituição, a proposta de substituição, é uma camada que assenta sobre a proposta anterior. E o que não está nesta era o que estava na anterior. E isto resolveu o problema, permitindo concluir que o que foi votado foi a proposta de substituição assente sobre a proposta anterior, dando como resultado um texto completo, que, digamos, é o entendimento do partido proponente, e que foi votado neste sentido. Isto resolveu o problema, mas obviamente, do ponto
muito
de vista
bem.
Do PCP, resolve o problema, estamos confortáveis. Os outros terão que falar por si.
Muito bem, Sr. Deputado, essa foi a minha proposta inicial quando aqui trouxe o artigo 211, que é o artigo 211, integrar o texto da proposta de alteração na proposta de substituição. Acrescentei naturalmente, porque não posso deixar de acrescentar, porque é factual, que todavia não votámos estes pontos. Exatamente. Não ouvi isso.
O facto de não termos votado consta até da informação escrita remetida pela DAPLEN, portanto é um facto que não pode deixar de ser do conhecimento de todos os senhores deputados.
Sr. Deputado Fernando Rocha.
Quando se diz não termos votado, havia lá uma proposta com o número 1, o número 2 e um conjunto de linhas. Foi votado globalmente, salvo erro, não foi dividido. Portanto, o que nós votamos, se quisermos ser especiosos, é um número 1, um número 2, uma linha A com reticências, uma linha B com reticências, uma linha C com reticências, até uma linha H com reticências. Portanto, das duas, uma. Ou entendemos que a Assembleia aprovou um artigo que tem...
Deixe-me interromper só para dizer, aprovou uma proposta de...
que incluía oito linhas com reticências, que dará um artigo esteticamente um pouco estranho, ou entendemos que a Assembleia interpretou corretamente que a proposta do PS substituía, ou antes, se integrava na sua anterior proposta. O que não me parece haver apoio nenhum no processo é para se dizer que não se votaram as oito linhas, porque a verdade é esta, a proposta do PS continha as oito linhas, embora com reticências. Aquilo ou dizia isto ou dizia reticências, não pode ser eliminado.
Tem razão no sentido de que aquilo que se votou foi a proposta de substituição, não foi a linha a linha, tem razão nesse aspecto. Não foi, mas neste caso foi. Muito bem, muito bem, muito bem. Esta sugestão que o Sr. Deputado Paulo Sá agora fez voltou ao início da reunião, na medida em que foi a sugestão que eu fiz e que volto a fazer, precisamente porque corresponde à técnica que utilizámos há um ano atrás no adicional do IMI. O guião de votações não tinha também cada uma dos artigos que procediam à alteração e aquilo que eu propus em reunião de Comissão de Orçamento e Finanças em sede de redação final foi, como era do conhecimento de todos os grupos parlamentares, o teor das alterações propostas, que se considerasse, que se assumisse que o voto dos deputados tinha ponderado exatamente aquelas redações que estavam a ser introduzidas, e foi assim que se fixou a redação final. Sr. Deputado António Leitão Marques.
Senhora Presidente, nós estamos a dar um passo, que a senhora Presidente, e ajuda muito, diz que é consistente com, enfim, não podemos dizer um costume, mas pelo menos é uma prática reiterada, que está a partir de um pressuposto que eu creio que só o Partido Socialista e o PSD ainda é que afirmaram. Não percebi bem o PCP. É que votaram a norma, e eu disse isso desde o princípio, como se recordam. Para nós a norma fazia sentido, completa com aquilo que devia lá estar antes. E eu acho que darmos este passo não deve ser feito como uma, simplesmente resolvermos isto como uma ausência, uma pergunta de ausência de consulta, ou melhor, a ausência de oposição, uma consulta para a ausência de oposição. Da minha parte, e da parte do PSD, para que esta questão se possa resolver em termos que nos parecem mais conducentes na substância com aquilo que nós desejamos, era necessário que os partidos todos aqui representados façam a mesma coisa que nós fizemos e que o PS fez. Eu acho que o deputado Paulo Sá o disse também de uma forma, não foi expressa, mas quis dizer isso, que a norma para si, o PCP votou na presunção de que o que lá estava era tudo o resto. Eu percebi isso, mas não o disse expressamente, era pedir, porque o CDS não se pronunciou sobre isto e o Bloco de Esquerda também não. Se assim fosse, se todos os grupos parlamentares o fizessem, a isso, não, Sra. Presidente, eu isso queria acrescentar que deve ficar em ata que este problema surgiu e que todos os grupos parlamentares o quiseram ou o aceitaram resolver, fazendo esta interpretação da votação das reticências. Porque, enfim, estes processos se repetem e eu não queria que numa situação futura alguém dissesse que... Não, ainda da outra vez nem me pronunciei.
Muito bem, Sr. Deputado. A questão que se coloca é saber se os grupos parlamentares, quando votaram esta proposta de substituição, a votaram... Os dois grupos parlamentares que falta pronunciar não estão a ouvir. Os dois grupos parlamentares, quando se pronuncia, quando votaram. Não, mas é para que fique em ata, portanto, eu vou reformular para que fique em ata também esta afirmação que eu vou fazer. Que os grupos parlamentares, quando votaram esta proposta de substituição, assumiram que a proposta de substituição integrava, na parte das reticências, o teor da proposta de alteração apresentada pelo PS. Muito bem. Sr. Deputado Acília Meireles.
No sentido de permitir chegar-se a um consenso e uma unanimidade que é, neste caso, necessária, nesse caso, posso dizer que o CDS, também na altura da votação, teve a interpretação doutamente expressa aqui pelo deputado António Leitão Amar.
Sr. Deputada Mariana Mortágua.
No mesmo sentido, Sra. Presidente, votamos conscientemente da globalidade da proposta.
Muito obrigada, senhores deputados. Passamos agora... O artigo 252. 252. 252 no decreto é a página 224. E onde é que está? É isto? Não. Quer esse? Está pleno. Muito bem. A questão aqui resulta da proposta de alteração apresentada pelo PS ter um erro material relativamente à linha que pretendia alterar. A proposta, a sugestão que foi dada pelo Sr. Deputado Paulo Sá foi que se atendesse ao negrito, para se fazer uma interpretação daquilo que estava a ser aprovado, tanto em sede de especialidade como depois em votação final global. O Sr. Deputado António Leitão Amaro considerou que era um argumento atendível. Senhora deputada Cecília Meireles, senhora deputada Mariana Mortágua, se a senhora deputada disser sim para o microfone, eu agradeço.
De acordo, senhor Presidente.
Para utilizarmos o método que o senhor deputado António Leitão Amaro propôs e o senhor deputado João Paulo Correia. Muito bem. Então, assim sendo, a redação final está fixada nos termos propostos pela DAPLEN. Muito bem. Passamos ao artigo 264, 264. E no 264 é o 71. Página 268 e 269 do decreto. Muito bem, não há objeções à redação final proposta pela DAPLEN? Muito bem, então passamos ao 318. A linha M do artigo 56. Há objeções à redação proposta pela DAPLEN? Não registra nenhuma objeção. Senhor deputado António Leitão Amaro.
Não, Senhor Presidente, eu gostaria, neste caso, que à semelhança de duas das normas anteriores, houvesse uma pronúncia de todos os grupos parlamentares no sentido de aderir à leitura feita pelo Sr. Deputado Rocha Andrade, que há uma mudança num artigo, não é uma norma, num artigo que já está no orçamento, que é para excluirmos aquela casa da obrigação de termos que mexer todas as remissões que vêm para ali, é porque o artigo já está no orçamento e nós queremos, por sugestão da DAPLEN, assegurar que não há nenhuma alteração. Há uma inovação na lista de condutas que são penalizadas. E, portanto, gostava que houvesse também uma deliberação positiva sobre isso.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Meireles.
Senhora Presidente, sim, para confirmar que o meu entendimento é que não há nenhuma inovação no sentido das condutas que são penalizadas. Portanto, trata-se de uma alteração sistemática. Concordo, sim.
É também esse o entendimento do parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, Sr.
Concordamos com a sugestão da DAPLEN.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Também concordamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E assim terminamos a redação final. Faltam as grandes opções do plano, mas terminamos a redação final.
Peço-lhe desculpa dizer.
Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Não é nada, é só sobre o guião ou o documento de que a DAPLEN nos enviou. Não é nenhuma alteração, nada. Eu creio que há um lapso no último dos artigos, no 329. Só deve ficar a primeira linha. Há aqui uma referência à proposta de alteração 210, que eu creio que era uma proposta do PSD que foi rejeitada. Pareceu-nos, ou seja, a primeira, o 329, relativamente à autorização legislativa, foi alterada a alineada o número 2, 256, muito bem, na sequência da aprovação da PA 389, ponto. O restante, eu creio que não devia estar aqui. É o 329, é o documento da DAPLEN. Portanto, é o 21. Não, mas esperem, não olhem para o decreto. Isto é só uma referência. Como nós vamos assumir, presumo eu, que todos estamos de acordo com todas as outras propostas da DAPLEN, que não aceitámos aqui, que não falámos aqui especificadamente, nós este parágrafo não o podemos dar como assumido, porque eu acho que é um lapso. Deve ter sido a utilização de um documento base qualquer e, portanto, aqui é só... Ou seja, todo este parágrafo do no artigo 99 para a frente, tudo isto tem que ser arriscado. Fica só a primeira linha. É um lapso, acontece a todos, sobretudo quando se tem que trabalhar para aí às 3 ou 4 da manhã, já com palitos nos olhos.
Na PA 210, a PA 210,
eu acho que os serviços da DAPLEN estão ali, estão a confirmar se não vale a pena perdermos mais tempo. Claro, é só dizer, este documento deve ser dado como terminado em aprovação da PA 389. É só isto. É.
Muito bem.
Mas é só isto aqui. O texto está correto.
O texto está correto, é aqui. É no texto. Muito bem. Muito bem. Naturalmente.
Estas alterações que aqui estão, como falámos, são dadas por aceites. E nós vamos ter que dizer isso.
Muito bem. Muito bem, então fizemos agora uma alteração ao documento da DAPLEN neste ponto. Termina em PA 389, no artigo 329. Muito bem. Podemos então passar a uma votação, ou pelo menos a não objeções, todas as alterações propostas no documento da DAPLEN são aceites? À exceção, naturalmente, daquelas que estão rejeitadas e que estão já sinalizadas. Todas as restantes são aceites?
Sim.
Muito bem. Sr. Deputada Cília Meireles, para além de... Sr. Deputada Mariana Mortágua?
Todos aceites, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Paulo Sá?
Sim,
quem
Sra.
é que está
Presidente.
Aí fora? Quantos temos? Não, já saíram todos. Atenção, não quero chegar aqui no instante. Ah, muito bem. estão a conversar. Muito bem. Senhoras deputadas, senhores deputados, eu pergunto se relativamente a todas as propostas apresentadas pela DAPLEN relativamente no âmbito deste decreto que aprova o Orçamento de Estado para 2018, exceto aquelas que já estão sinalizadas como rejeitadas, todas as restantes estão aprovadas. Até podemos fazer de braço no ar, não é? Mais simples.
Aqui a pergunta é só se há oposição alguma, não é? Ou elas têm que ser aprovadas?
Não pode haver objeção. Não pode haver objeção.
É isso, então faça essa pergunta. Eu prefiro, neste caso, faça essa pergunta.
Muito bem. Vou reformular. Há alguma objeção às restantes alterações propostas pela DAPLEN no âmbito do decreto que aprova o Orçamento de Estado para 2018? Sendo as restantes aquelas que não foram sinalizadas como não aceites ou como aceites expressamente e por isso já estão votadas. Não registo nenhuma objeção, Sr. Deputado António Leitão Mar, não é preciso dizer expressamente, basta tácita, não é? Não registo nenhuma objeção. Vamos passar às grandes opções do plano. Eu pergunto se algum grupo parlamentar tem alguma norma que queira destacar para a avaliação das sugestões apresentadas pela DAPLEN, no âmbito das grandes opções do plano para 2018. Algum pedido de destaque de algum artigo? Não havendo nenhum pedido de destaque, vamos pergunto se há alguma objeção às sugestões apresentadas pela DAPLEN relativas à lei que aprova as grandes opções do plano para 2018. Não registo nenhuma objeção, assim sendo, o decreto relativo às grandes opções do plano para 2018 está configurado consensualmente na sua redação final, tal como proposto pela DAPLEN. Passamos agora à ratificação das votações indiciárias ocorridas em grupo de trabalho relativamente aos projetos de lei números 571/13, CDSPP, que altera a lei número 151/2015, de 11 de setembro, lei do enquadramento orçamental, e 638/13, do PCP, que assegura a divulgação pública da utilização de cativações nos orçamentos das entidades que integram a administração direta e indireta do Estado. Primeira alteração à lei número 151/2015, de 11 de setembro, lei de enquadramento orçamental. As votações iniciárias foram feitas em sede de grupo de trabalho, coordenado pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Vamos passar à votação da ratificação das votações iniciárias. Quem vota a favor? Foram ratificadas por unanimidade estas alterações. Assim sendo, e como há pouco verificámos que à partida não será necessário agendar nenhuma reunião da COFMA nas próximas duas semanas. Senhores deputados, senhores deputados, serão notificados do próximo agendamento. Eu quero agradecer aos serviços da DAPLEN o excepcional trabalho que fizeram e a celeridade com o que fizeram, depois de várias insistências de várias fontes. A versão preliminar chegou até antes do prazo que tínhamos solicitado e a versão definitiva chegou também dentro do prazo. Agradecemos o excelente trabalho, a colaboração, aqui a presença e todos os esclarecimentos. Senhor Deputado António Leitão Mar.
É para me associar a esse agradecimento e tentar que organizemos o próximo processo orçamental para ser mais simples e não sobrecarregarmos injustamente os serviços desta maneira como fizemos.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Subscrevo agora eu essa parte final da afirmação, da intervenção do Senhor Deputado. Senhor Deputado Paulo Trigo Pereira.
Para além de subscrever este agradecimento dado à pena, é só para relembrar que eu penso que acho que todos os grupos parlamentares estão interessados em que nós repensemos o processo de votação e de submissão de propostas.
A reunião de mesa e coordenadores só será marcada para janeiro. Eu até explico desde já porque é que não a marquei para esta semana, porque o seu deputado Duarte Pacheco está em Buenos Aires. E achei que não iria deixar nenhum coordenador de fora na reunião de mesa e de coordenadores numa matéria que é tão relevante. Exatamente. O senhor deputado João Paulo Correia tinha pedido já a palavra. Senhor deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Presidente. Era para reforçar o elogio aos serviços da Assembleia da República e aos serviços para esta Comissão, da Plen, pelo fantástico trabalho que fizeram. Num orçamento muito difícil pela sua densidade, pela sua complexidade, e julgo que o apoio que deram foi imprescindível para a finalização dos trabalhos.
Senhor Deputado Paulo Sá.
Senhora Presidente, era para me associar este voto de agradecimento ao serviço e, por outro lado, a pleno pelo trabalho que fizeram.
Muito obrigado, Senhora Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, agora sim, para ficar em ata também o agradecimento e o cumprimento aos serviços e o compromisso nosso, ou pelo menos do Grupo Parlamentar do Bloco, tudo faremos para que no próximo ano este processo corra melhor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Silema.
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente, sem prender por mais tempo os serviços, que já fizeram um esforço muito mais do que seria exigível, e juntar-me este agradecimento.
Muito bem, e agradecer também aos serviços da Comissão, que deixei para uma segunda fase, agradecer aos serviços da Comissão o excepcional trabalho que fizeram e, aliás, que têm feito ao longo de toda esta sessão legislativa, em todos os processos, têm sido incansáveis, profissionais e competentes, e, portanto, um agradecimento também, e agora agradecer também às... senhores deputados e aos senhores deputados, também aos assessores dos grupos parlamentares, aos senhores deputados e aos senhores deputados, ao tal fundamental, não é? O extraordinário trabalho, mas isso nós já deixámos registado, e desejar e agradecer a boa disposição e a harmonia que tem havido nesta comissão, e desejar bom Natal e um excelente ano novo, ou melhor, boas festas, que é para ser inclusiva.
Santo Natal.